Boa noite, meus queridos que aqui estão. Olá para você. Opa, boa noite. Olá para você que nos acompanha pela internet. Hoje pela manhã nós iniciamos, como o Marco falou aí, uma nova série de estudos na nossa escola bíblica dominical, né? E essa nova série de estudos tem a ver com o tema serviço, né? A gente chama de terceiro período, né? Servindo com o coração. E eu achei interessante que a Kalina fez uns desenhos lá e colocou assim, escola de servo. Então, nós estamos estudando sobre o servir na igreja. E eu queria honrar algumas pessoas durante esse tempo que estaremos estudando. Eu queria orar pela vida de algumas pessoas que têm sido testemunhas de serviço em nossa igreja. E Marco é uma dessas pessoas, né? Os irmãos veem o Marco aqui à frente e imaginam que o Marco é especialista em música, que fez música, que estudou música. Não, o Marco, ele é professor de educação física, né? O Marco, ele, a formação dele em educação física, e o Marco percebeu que a igreja estava desguarnecida na liderança de louvor. A gente precisou, né, de alguém que pudesse pegar e assumir essa liderança. E estávamos com um buraco aqui à frente. E o Marco falou, olha, eis-me aqui, envia-me a mim, e se colocou à disposição de Deus para servir na área do louvor, em várias outras áreas da igreja também. Tem algumas pessoas aqui que são bombril, né? São mil e uma utilidades. E eu queria que você agora fechasse o seu olho e orasse agora pela vida do Marco, pela família do Marco, e agradecêssemos a Deus pelo privilégio que é poder ter a instrumentalidade dele na vida da igreja, para edificar a igreja. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pelo teu servo, com um coração grato. Grato porque o Senhor usa pessoas imperfeitas para fazer a tua obra. O Senhor me usa, o Senhor usa o Marco, o Senhor usa outros que aqui estão para que o teu reino se propague. E que assim seja, Deus. Te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo e te pedimos as mais ricas bênçãos sobre a vida dele. Que o Senhor renove as forças do teu servo, dê sabedoria na educação das crianças, na liderança do seu lar. Que o Senhor o abençoe. E nós, como igreja do Senhor, somos gratos ao Senhor por poder desfrutar da presença e da instrumentalidade dele, dos recursos que o Senhor coloca na disposição dele para ele servir a igreja do coração. E como igreja somos gratos ao Senhor por isso. Louvado seja o teu nome por esta família, que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Amém, varão. Vamos junto. Busque ter intimidade com Deus. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão. Então, o buscar faz parte da vida cristã, né, da dinâmica de vivência cristã. Então, hoje nós vamos refletir sobre essa busca que o cristão tem que ter de uma maior intimidade com Deus, de uma maior intimidade com o Pai, né? Abraão foi um personagem bíblico que teve muita intimidade com Deus, né? Abraão foi, na verdade, hoje, quando você olha na história, historicamente falando, sociologicamente falando, Abraão, ele é o tronco que nasce as três maiores religiões do mundo hoje, né? Em Abraão, nós temos Isaac, nós temos Ismael. Isaac gera Jacó, que gera Israel e que gera Jesus, né? Vamos dizer assim, na linhagem. E aí o cristianismo está lá em Abraão. O judaísmo também, né? Israel. O judaísmo também está em Abraão. E Ismael, vem os ismaelitas, vem os árabes, a cultura árabe que nasce a religião islâmica. Então, em Abraão, nós temos um tronco de três grandes galhos, né? Grandes, como se fossem três galhos que saem direto de Abraão. É óbvio que o galho nem sempre sai como deveria sair, às vezes sai meio torto, às vezes sai incompleto, né? Mas em Abraão nós encontramos esses três grandes galhos. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, fala sobre Abraão, fala sobre essa intimidade de Abraão. Ele fala assim, olha, cumpriu-se assim a escritura que diz... Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Eu vou separar esse versículo em duas partes. A primeira é, cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça. Né? No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, no versículo 4 até o versículo 6, nós temos essa experiência de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala assim: olha, vem cá, você vai ser pai de uma grande nação, né? Você vai ser o tronco de uma grande árvore. Então, está vendo as estrelas do céu? A coisa vai fluir mais ou menos dessa forma. Deus disse assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado com justiça. Né? Abraão creu na promessa de Deus, teve um relacionamento com Deus, se aprofundou e Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão, e Deus tinha um propósito, um plano na vida de Abraão. Né? Moisés vai relatar isso para a gente em Gênesis, no capítulo 15, versículo 4 ao 6. E Tiago faz essa menção, né? Abraão creu e isso lhe foi creditado com justiça. Ele está fazendo menção de Gênesis. E ele, na segunda parte do versículo, quando ele diz assim: ele foi chamado amigo de Deus, e essa é a nossa parte principal, e essa é a parte que eu queria que você prestasse bem atenção, e Abraão foi chamado amigo de Deus, essa parte nós encontramos em 2 Crônicas e nós encontramos também em Isaías. Lembra, Tiago está fazendo menção de textos que já estavam escritos, que já tinham sido escritos antes. Né? Lá em 2 Crônicas, né, o rei Josafá, que é o rei de Judá, ele está ali no pátio do templo, orando na Assembleia de Judá e de Jerusalém, e aí ele profere justamente essa ideia de que Abraão é amigo de Deus, né? Ele dá um testemunho disso. O texto diz assim: então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Né? O rei Josafá faz uma pergunta, falando direto com Deus, né? Não foi o Senhor que deu vitória para o seu amigo Abraão? Olha para você ver. Abraão, amigo de Deus. Né? E depois Isaías, sendo boca de Deus, como sendo profeta, como sendo a própria boca de Deus, Isaías diz: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra e os seus recantos mais distantes eu os chamei e disse: você é meu servo, eu escolhi, não o rejeitei. Então aqui nós temos um cara que é chamado pelo próprio Deus de amigo dele. Pensa só você ser chamado por Deus de amigo, né? Já pensou, hein? Amigo de Deus. Você assim: olha, ó, Moisés, você é amigo de Deus. Miriam, você é amiga de Deus. Cauã, você é um amigo de Deus. Era assim que Deus chamava Abraão, de amigo dele. Abraão tinha uma comunhão, uma proximidade com Deus, a ponto do próprio Deus testemunhar que ele era amigo de Deus. Meus queridos, Abraão buscava ter uma intimidade com Deus e dar-nos o exemplo. Nós, eu e você, nós devemos buscar. Busque ter intimidade com Deus. Busque ser amigo de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Essa é a verdade da história bíblica. Existem pessoas que servem a Deus distante, e existem pessoas que servem a Deus uma distância média, e existem pessoas que servem a Deus com intimidade, bem próximo. O desafio de Deus para mim e para você é que nós sejamos estas pessoas que têm intimidade com Deus. Charlie, existem níveis distintos de serviço a Deus? Sim, existem níveis distintos de serviço a Deus. Você pode servir a Deus à distância, uma certa distância de segurança. Você pode servir a Deus de uma maneira egoísta, você pode servir a Deus de muitas maneiras, mas o interesse de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é que nós sirvamos a Deus com intimidade e que sejamos, de fato, íntimos dEle, íntimos de Deus. Então, eu queria hoje, nessa nossa reflexão, pensar pelo menos três níveis que existem de amizades. Amizades que são comuns entre nós, mas que se aplicam também ao Senhor Jesus. E nós vamos pegar Jesus como exemplo, e nós vamos pegar situações bíblicas, e vamos avaliar esses três níveis de amizades em relação ao Mestre Jesus. O primeiro nível de amizade com Deus, através de Jesus, é óbvio, nós somos cristãos, e o cristão se aproxima, é de Jesus, né? Como eu falei aqui, eu vou dar um exemplo em relação à distância da cruz. Eu posso estar a esta distância da cruz, eu posso estar a esta distância da cruz, ou eu posso estar a esta distância da cruz. Eu escolho isso. O que Deus me convida é a estar aos pés da cruz, o que Deus me convida é ter intimidade com a cruz, mas eu posso escolher estar distante, eu posso escolher nesses três níveis de amizade. Primeiro, nós vamos ler em Mateus capítulo 15, versículo 29 a 30, para a gente ver um nível de amizade com Jesus, um nível de amizade de pessoas com Jesus. Mateus capítulo 15... versículo 29 a 30, diz assim a palavra do nosso Deus. Se você não tem a sua Bíblia aí, atrás de mim ou na sua tela, para você que está nos acompanhando pelo vídeo. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, dar graça, partiu-os e os entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Pois bem, o episódio da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes, nos traz um nível de amizade com Jesus. Esse é o primeiro nível. Este nível de amizade com Jesus, em que tinham 4.000 amigos homens, sem contar os amigos, as amigas mulheres e crianças. Dentre eles, os apóstolos estavam juntos. Também nesse nível de amizade. 4.000 homens contados, amigos de Jesus. 4.000 que estavam ali porque estavam em busca de ter um nível de amizade com Jesus. E que nível de amizade é esse? Esse é o primeiro nível, é o nível que nós cristãos não deveríamos jamais estar envolvidos nele, mas que é a predominância em relação aos cristãos brasileiros. É a amizade interesseira. A amizade interesseira é o primeiro nível que eu gostaria de refletir com você hoje. Essas pessoas que estavam ali, elas estavam por um motivo, né? A amizade interesseira, ela só quer ganhar alguma coisa, ela só quer levar alguma vantagem, ela só quer receber algum favor. O amigo só é lembrado como amigo se o que se diz amigo estiver precisando de alguma coisa. É o utilitarismo na amizade, é o utilitarismo na amizade com Jesus, é o utilitarismo gospel, que só procura Jesus para receber, de fato, alguma graça, alguma bênção. Essa amizade interesseira, ela é a amizade mais fácil, mais patente e mais clara de ser vivida. Se você olhar no versículo 30 aí, você vai ver: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. uma grande multidão de amigos. Depois, essa grande multidão que leva pessoas e que quer alguma graça, o texto bíblico fala, o povo ficou admirado. Nós lemos, admirado quando viu mudos falando, aleijados curados, mancos cantando, cegos vendo. Os que comeram foram 4 mil, sem contar mulheres e crianças. Então, estes aqui são os amigos por interesse que Jesus tinha. Não por interesse prático de Jesus, mas por interesses desses que estavam atrás de Jesus. O interesse era ser curado. O interesse era ver alguma coisa. Era ver algum, sabe, alguma pirotecnia, ver um cego enxergar, ver um amigo que estava na cadeira de rodas andar. Essa é a amizade que movia essas pessoas. Boa parte dessas pessoas aqui, que encheram seus olhos com os milagres que Jesus fez, que encheram seus estômagos com a comida que Jesus distribuiu, boa parte dessas pessoas foram as mesmas que depois estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, quando Pilatos perguntou para o povo o que deveria ser feito. São amigos que só são amigos se você tem alguma coisa para oferecer. Você conhece pessoas assim. A amizade interesseira, ela está quase que no mesmo nível da incredulidade em relação a Jesus. Se você é amigo de Jesus para receber alguma coisa, se é só para receber, se é só para ser abençoado, se é só para ser curado, se é só para ter a barriga cheia, tem alguma coisa que não está batendo bem com o seu cristianismo e com a Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada não fala que nós seríamos amigos de Jesus nesse nível. A amizade interesseira, ela está num nível de incredulidade quase, porque Jesus só é alguma coisa se ele tiver algo para oferecer. Se ele não tiver algo para oferecer, eu mando crucificá-lo. Um amigo interesseiro é assim. Você já deve ter tido amigos interesseiros. E trazendo isso para Jesus, se nós somos amigos de Jesus por interesse, o puro interesse de que Jesus tem que nos dar alguma coisa, e se Jesus não der o que nós queremos, aí a gente pede para ser crucificado, aí a gente para de crer, aí a gente não faz o que a gente tem que fazer, etc, etc. Nós estamos vivendo um nível errado da amizade com Jesus. A amizade interesseira não é amizade, é exatamente esse tipo de cristianismo que Satanás quer ver sendo praticado por aí em larga escala. É exatamente esse tipo de cristianismo que Satanás se alegra. Quanto mais amigos de Jesus por interesse tiver, melhor. Menos pessoas entendendo o Evangelho e vivendo o Evangelho. Mais espectadores nos palcos, mais espectadores nos templos e menos cristãos vivendo um real cristianismo, porque não são amigos íntimos de Jesus. É essa religiosidade interesseira, insossa, sem sabor, um sal que não salga, uma luz que não ilumina, bebezinhos egoístas que só pensam em ganhar uma papinha na boquinha o tempo todo. É esse tipo de cristianismo que Satanás quer ver no nosso Brasil. Porque esse tipo de cristianismo não faz a mínima diferença. Isso não é cristianismo. Pode ter nome, placa, profissão de fé, fala, mas não é cristianismo. Uma amizade interesseira, ela é utilitarista. Judas foi um amigo, o maior amigo por interesse que Jesus teve. Quando Jesus frustrou as expectativas de Judas, a primeira coisa que Judas fez foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas era dos zelotes. Os zelotes eram aqueles que lutavam por uma revolução política. Ele queria uma mudança política na estrutura. Ele não queria mais a opressão do Estado sobre o seu povo. E um Estado estrangeiro, né? Os romanos estavam impondo sobre nós pesadas taxas, pesados impostos. Estão tirando o nosso couro, estão nos escravizando. E aí os zelotes eram um movimento político que usavam punhais, né? Eles gostavam de usar punhais e de lutar com punhais e fazer revolução. E Judas, oriundo desse movimento, vai seguir Jesus porque ele acha que Jesus agora vai liderar essa revolução política, vai fazer com que agora caia o Estado e o rei vai libertar o judeu. Judas entendeu errado. Quando Jesus falou que não era daquele jeito, quando Jesus pregou o amor, e Judas esperando que todos fossem esfaqueados, de preferência pelas costas, e aí Jesus vem e fala sobre o amor, sobre amar os inimigos. Judas foi frustrado. O interesse de Judas não foi saciado. que Judas fez? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Meu querido, esse nível de amizade interesseira não é um nível de amizade que você pode ser chamado de cristão. Se você é amigo de Jesus apenas por interesse pessoal, só para receber alguma coisa, só para entrar no céu dele, só para ter uma cura, só para ter uma graça, só para ter uma bênção, se é só isso, falta você dar mais um passo. Um compromisso sério com Jesus, sincero com Jesus, genuíno com Jesus, de entender que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, e de permitir que Ele guie os seus passos. Não siga Jesus por interesse, porque se você segue Jesus por interesse, se você é amigo de Jesus por interesse, sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa de um pastor que trabalha por dinheiro. É a mesma coisa, eu sempre digo, quando eu falo a pastores, eu digo, o pastor ele não trabalha por salário, porque se ele trabalha por dinheiro, quando Satanás oferecer um salário maior, ele vai atrás. Isso acontece demais. Demais. Então, amizade interesseira é o que nós não podemos, como cristãos, demonstrar pelo Mestre Jesus. Jamais. Jamais. Se você está nesse nível, comprometa-se com Jesus. Faça um compromisso sincero com Ele. Não é só ir até Ele para comer. Não é só ir até Ele para ser curado. Não é só ir até Ele para receber. É ir até Ele para ser remido e lavado no sangue dEle, para ser transformado, para se converter dos seus maus caminhos, para buscar a vontade dEle na sua vida e para colocar aos pés da cruz a sua vida como oferta viva, viva e agradável ao Senhor. Então, se você não fez isso ainda, se você que está aqui não fez isso ainda, se você que me acompanha pelo vídeo não fez isso ainda, tome essa decisão hoje. Chega de ficar só buscando o Senhor, porque Ele pode fazer alguma coisa por você. Está na hora de você fazer alguma coisa também. Arrepender-se e crer no Evangelho da salvação. Entregar-se a Jesus. O segundo nível da amizade que eu gostaria de avaliar hoje, conosco aqui, vimos a amizade interesseira, agora o segundo nível é a amizade próxima. A amizade interesseira, ela está bem distante da cruz, muito longe mesmo. Ela quer pegar a bênção, mas a cruz ela não quer. Ela quer pegar a bênção, mas os pés de Jesus ela não quer ficar. Só receber. Aí tem um que está mais perto um pouco, tem um que se aproxima um pouco mais. Eu estou chamando de amizade próxima. Essa amizade próxima, ela não é puramente interesseira, mas ela também não está aos pés da cruz ainda. E aqui na Bíblia tem alguns exemplos de amizade próxima, né? Essa amizade, ela sai um pouco desse nível de interesse, ele não está ali somente para receber, mas ele se mantém a uma certa distância de segurança, para também não ter que oferecer nada. Ele não quer ficar só recebendo, como esse aqui. Ele está aqui, mas ele também não quer oferecer nada. Ele também não quer entregar nada. Ele não quer receber, mas não quer também entregar. Quem eram essas pessoas na Bíblia? A gente tem alguns exemplos de pessoas na Bíblia que estavam não só por interesse, mas que também, quando lhes era exigido dar um passo a mais, não davam esse passo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 19, relata 12 dessas pessoas. Esses são os 12 que Jesus escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. 12 homens que eram amigos próximos de Jesus. 12 homens que não estavam única e exclusivamente ali para receber, mas que, de certa forma, também não estavam a fim, neste momento, neste ponto da história, de oferecer as suas vidas de verdade. Os apóstolos. Enquanto Jesus estava vivo, neste período pré-ressurreição, os apóstolos não entendiam o que Jesus ensinava para eles. Eles eram amigos próximos que se mantinham à distância de segurança de Jesus. De tanta segurança que um deles o traiu, o outro o negou e todos se acovardaram e o abandonaram quando Jesus foi preso. Todos. Todos os apóstolos que eram amigos mais próximos abandonaram Jesus, fugiram e tiveram medo. Esse nível de amizade não é uma amizade puramente egoísta que quer só receber. Esse nível de amizade, ela está mais próxima. E ela se aproxima um pouco do ceticismo também, porque, na verdade, ela fica... Bom, eu estou aqui, né? Qualquer paixão me diverte. O que vier é lucro. E aí, esta amizade olha para o Mestre Jesus e fica aguardando. Quando o Mestre Jesus pede um passo a mais, ela não dá. Quando Jesus pediu um passo a mais de todos eles, eles não deram, eles fugiram, eles correram. Os apóstolos pré-ressurreição se acovardaram. Os apóstolos pré-ressurreição não deram o passo que Jesus queria que eles dessem. E um deles, para os irmãos terem uma ideia, um deles, até mesmo quando o Mestre ressuscitou e foi até eles, ficou duvidando, ficou, deixa eu tocar nas suas feridas para ver se é você mesmo, né? Será que é você mesmo? Tomé, né, Moisés? Tomé. Os 12 são um exemplo de amizade próxima. Aquela amizade que se mantém a uma certa distância de segurança de Jesus, porque tem coisas bacanas que Jesus diz, tem coisas legais que Jesus diz, tem coisas fantásticas, filosóficas, ideológicas que Jesus diz. Mas, olha, compromisso sério com esse Jesus eu não quero, não. Essa amizade próxima que esses apóstolos tinham pré-ressurreição, antes da ressurreição, era uma amizade que mantinha eles acovardados, era uma amizade que mantinha eles egoístas, era uma amizade que mantinha-os sem a fé e a experiência de transformação das próprias vidas. Das próprias vidas. E olha que eles viram Jesus curando paralítico, viram Jesus levantando defunto, viram Jesus curando cego, viram Jesus quebrando as regras em relação ao trato com as mulheres, viram Jesus... E Jesus sentava com esses caras todos os dias, almoçava com eles, tomava café com eles, jantava com eles, dormia com esses caras todo santo dia ensinando. E eles se mantiveram a certa distância de segurança. A distância era tão de segurança, que quando o Mestre Jesus é traído por um deles e preso, eles, cada um se espalha, foge, corre, e nenhum estava com Jesus quando Jesus gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me desamparaste? A sensação que o homem sentiu na cruz de estar totalmente desamparado. Ninguém, nenhum dos amigos de Jesus estava com ele, nenhum dos amigos de Jesus realmente entenderam na prática, tanto que a igreja, meus irmãos, a igreja cristã do primeiro século, ela foi entender coisas que Jesus ensinou 40, 50, 60 anos depois. Pedro teve que ir, às vezes, um lugar lá, e Deus teve que pegar Pedro, saculejar Pedro, balançar Pedro, colocar Pedro de cabeça para baixo, igual o pessoal faz com o Antoninho, né? Balançar Pedro assim, oh, abre essa cabeça sua. É para pegar para toda a criatura. Pedro teve que ver um manto caindo do céu com um monte de bicho. E aí Deus fala, mata e come. Para pregar para toda criatura, não é para pregar só para judeu, não. Então, eles demoraram, as fichas deles demoraram a cair em muitas coisas. E esses apóstolos, pré-ressurreição, antes da ressurreição de Jesus, eles eram amigos próximos. Estavam com Jesus todos os dias, estavam ouvindo os conselhos de Jesus, mas eles não estavam se comprometendo com Jesus. E você vê uma grande diferença, uma enorme diferença entre um amigo próximo e um amigo interesseiro. O amigo interesseiro, ele só quer receber. O amigo próximo, ele não quer oferecer. Ele não quer dar. Ele não quer se comprometer mais. Ele não quer empenhar ali os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro, a sua vida. Ele quer manter uma certa distância, porque vai que esse Jesus está certo, né? Era assim que esses apóstolos se comportavam. Vendo os milagres acontecer, vendo o Mestre Jesus encarnado na frente deles, o Deus Todo-Poderoso, era assim que eles se comportavam. Mas aí, meus irmãos, eu queria já passar para o terceiro nível da amizade com Jesus, que é o nível que Deus nomeia Abraão para com ele. É a amizade íntima, é a amizade mais profunda. O nível é mais profundo, o relacionamento é de mais entrega. ele não está ali apenas para receber algo, e ele não está ali para ser neutro, ficar inerte e não oferecer nada. Ele está ali para estar junto e fazer a coisa acontecer. Os amigos íntimos de Jesus, se entregam a Jesus. E agora eu quero pegar um exemplo de um amigo íntimo de Jesus. O mesmo cara que era um amigo próximo, pré-ressurreição, agora esse amigo próximo pré-ressurreição, ele evolui, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala assim com as mulheres: tô levantando da tumba, vai lá, avisa para os meus amigos próximos que eu quero conversar com eles. Avisa para todos eles que eu vou bater um papo com eles. E a Pedro, que eu quero trocar uma ideia. Imagina o coração de Pedro quando Pedro recebeu essa mensagem, né? As mulheres chegaram: ó, sabe o homem que você negou? Sabe o homem que o galo cantou e você negou ele 3 vezes? Está voltando aí para ter um tete a tete contigo. E mandou e citou você nominalmente. Avise aos apóstolos, os discípulos, e a Pedro, que quero ter com eles. Pós-ressurreição, esse Pedro, amigo próximo, agora se torna um amigo íntimo. Ele entende a mensagem. Ele vai até Cristo, ele encontra com Cristo, e ele entende a mensagem, ele compreende que Jesus realmente havia passado aquele tempo todo treinando eles para que eles se entregassem, e Pedro se entrega. Pedro se entrega a Jesus, em Atos 2, Pedro recebe o selo do Espírito Santo. E ali Pedro, com a igreja, com aqueles 120 que entenderam, estavam se tornando amigos íntimos de Jesus, eles dão start inicial no que nós chamamos de igreja cristã. E aí Pedro agora é preso, porque estava pregando Jesus crucificado, ressuscitado, porque estava ensinando aquela grande heresia. Jesus havia sido crucificado por causa disso, discípulos de Jesus estavam sendo assassinados e Pedro é preso. Só que agora, meus irmãos, não é um Pedro interesseiro, de amizade interesseira, não é um Pedro de amizade próxima, agora é um Pedro de amizade íntima, é um cara que é íntimo com Jesus, é um cara que é íntimo com Deus. E aí o texto de Atos capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, amigo de Deus, amigo íntimo, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Percebe a diferença? Ele não está diante de uma empregada doméstica como foi aquela que questionou ele. Ele não está diante de um guardazinho fuleiro que questionou ele. Ele está diante dos maiorais. Ele está diante de toda a família sacerdotal política da época, que com um estalar de dedos condenava ele à morte. Era todos os políticos, era o STF da época, estava perseguindo Pedro. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. vocês, os construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha, não é um Pedro que está interessado em manter somente as bênçãos. Me dá. Não é um Pedro que está querendo se manter distante e que, quando confrontado por alguns transeuntes, diz: não sei quem é Jesus, não conheço esse Jesus. É um Pedro que diz: em nenhum outro nome há salvação. É um Pedro que declara a fé diante da possibilidade de morte. E que não estava nem aí se ia viver ou se ia morrer. O que interessava para Pedro naquele momento é declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O que aconteceu com esse homem? Ele fez um compromisso a ponto de ter intimidade com Jesus. A ponto de considerar Jesus alguém importante, mas tão importante para a vida dele, que agora as outras coisas se tornaram supérfluas. As outras coisas se tornaram passageiras. E ele fala na cara daqueles homens, os mesmos homens que haviam condenado o Mestre Jesus. Ele usa o exemplo bíblico, a pedra angular é Jesus, mas vocês que são os construtores da religião, vocês rejeitaram essa pedra. Este homem anda graças a Jesus e não há salvação se não for por Jesus. Esse Pedro agora é um amigo íntimo, meus irmãos. Esse Pedro agora é alguém que está disposto a entregar tudo, a entregar sua vida. Porque ele sabe o valor do sangue de Jesus derramado na cruz por ele. Ele sabe o valor que é o ser cheio do Espírito Santo. Ele sabe o valor de Cristo. Ele não quer só receber. Ele já entendeu aqui que Jesus havia ensinado que melhor coisa é dar do que receber. Então ele não está nesse nível. Ele já tinha entendido aqui agora que para ser cristão, para negar, para seguir Jesus, tinha que negar-se a si mesmo. Então ele não está nesse nível. Agora ele estava em outro nível, intimidade com Deus, amizade íntima com o Senhor Jesus. E é essa amizade, é esse desafio de amizade que eu quero convidar você que está aqui e que nos acompanha pelo vídeo agora, para ter com Deus a partir de hoje. Chega de ficar esperando só bênção e só receber, e chega de ficar à distância como aquela multidão, e como uma multidão de brasileiros fica hoje esperando o pãozinho na boca, esperando, sabe, o peixinho na boca, a papinha na boca. Chega de ficar nessa ideia de que, será? Vou ficar uma distância de segurança. Não, entregue-se. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Entregue-se a Jesus. Desenvolva um relacionamento com Jesus a ponto de que as coisas que estão nas suas mãos pertençam a Jesus. Seu intelecto, seus recursos, sua família. Não é só quando você estiver no céu que você vai pertencer a Jesus, não. Você vai pertencer a Jesus agora. Então entregue-se a Jesus. Dê um passo a mais e chega de ser só um bom batista que frequenta um templo para receber uma graça. Chega de ser um bom batista que está próximo àqueles que têm uma intimidade com Jesus. Chega! Está na hora de ser amigo íntimo de Jesus. Está na hora de acordar de manhã cedo e saber que as misericórdias dele se renovaram na sua vida e que você não era digno daquilo. Você não era digno, você não merecia. Nenhum de nós merece. E aí seu coração é inundado por uma gratidão. Oh Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram na minha vida. E aí sua vida vai fluindo. Aí vem o egoísmo e você: quero ser amigo íntimo de Deus. Aí vem o seu umbigo, aí você: quero ser amigo íntimo de Deus. Chega de viver uma vida de amizade egoísta ou de amizade próxima. Faça um compromisso de ter uma amizade íntima. Aumente o nível de compromisso. Os seus dons, os seus talentos, a sua saúde, tudo pertence a Deus, foi dele que deu. Então faça um compromisso de consagrar tudo aos pés da cruz e servir ao Senhor com alegria e entregar a sua vida a ponto de ser exemplo para que outros também entreguem as vidas. Curve sua cabeça, feche seu olho e vamos orar fazendo esse compromisso juntos. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, diante do exemplo que Abraão foi amigo do Senhor, chamado amigo do Senhor, buscou intimidade com o Senhor, e o Senhor, apesar das grandes falhas que Abraão cometeu, os grandes erros, o Senhor favoreceu Abraão, deixando que ele se aproximasse do Senhor. Oh Pai, e o Senhor abençoou Abraão tanto com a tua presença, tanto com a tua promessa cumprindo na vida dele. Assim também, Pai, foi com tantos outros que vieram antes de nós e que se tornaram amigos do Senhor e amigos íntimos do Senhor. E aqui, Pai, nesta noite, neste momento de reflexão que a tua igreja faz, o desafio que vem do teu Espírito para nossos corações é que nos tornemos amigos íntimos do Senhor, amigos que se comprometem com o Senhor a ponto de entregar, abrir as mãos. Aqui está minha vida, Senhor, oferta viva no teu altar. Amigos íntimos do Senhor, a ponto de ouvir o conselho do Senhor e se desviar dos seus maus caminhos. Amigos íntimos do Senhor, a ponto de ter o coração transbordando de gratidão pelos muitos benefícios dos quais o Senhor nos tem feito. E faz com que a murmuração vá embora e a gratidão encha o coração. Amigos íntimos do Senhor, a ponto de viver como servos do Senhor, que se preocupam com o teu reino, com a tua igreja, e que contribuem para que a tua igreja se expanda mundo afora, e que se envolvem colocando aos teus pés os dons, talentos, recursos materiais e imateriais que o Senhor fornece aos teus servos. Que sejamos amigos íntimos do Senhor e que tenhamos compromisso e autoridade vinda do Senhor para dar um passo a mais nas nossas vidas e nos tornar amigos íntimos. Que essa seja a realidade do coração, das ações, dos pensamentos e das atitudes de cada um de nós, da tua igreja. E que esse seja o compromisso feito por nós hoje, Pai. E que esse compromisso não seja feito somente agora no domingo. Que a segunda-feira reflita o compromisso feito no domingo. E que na prática as pessoas olhem para nós e vejam que somos transformados por Jesus, para também ser instrumentos de Jesus para transformar o mundo, para transformar outras vidas, colocando no teu altar as nossas próprias vidas, Pai. Usa a vida do teu povo para edificação do teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós vamos cantar uma música agora e vamos trazer à frente nosso pedido de oração. Você que está nos acompanhando pelo vídeo, se você quiser fazer o seu pedido de oração também, você pode fazer através do e-mail orepormim@igrejadocoracao.com. Nós vamos orar por você. Se você que está aqui tomou alguma decisão e quer oração por essa decisão, pastor, tomei uma decisão, chega, dei um basta, hoje eu quero ser amigo íntimo de Jesus, quero seguir o exemplo de Abraão, que foi amigo de Deus, e quero seguir o exemplo de Pedro, que foi transformado no processo e que se tornou amigo íntimo de Deus. Então marque aí no papelzinho: olha, tomei uma decisão hoje. Você tem um pedido de oração, mas você também está aí no papelzinho, na sua cadeira aí, atrás de você tem caneta, tem papel, você pode preencher. E você que nos acompanha, pode ser por e-mail, orepormim@igrejadocoracao.com. Nós vamos orar por você também. Durante toda essa semana, esses pedidos de oração vão estar na mão de uma equipe que vão orar todos os dias por esse pedido de oração. E se você quiser, você que está nos acompanhando pela internet, os que aqui estiveram já contribuíram financeiramente. Se você quiser contribuir financeiramente para a Igreja do Coração, está na sua tela aí a chave Pix, que é financeiro@igrejadocoracao.com. Você pega o seu celular, entra no seu banco e faz uma transferência do seu dízimo, sua oferta. Você vai estar contribuindo para a edificação da igreja. Se você não usa Pix, tem aí também banco, conta, o pessoal vai colocar tudo para você aí. Para você que nos acompanha agora, eu me despeço. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e a sua família.